tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Esse é o Terraço em 15 minutos, versão 2020.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço em 15 Minutos. Neste episódio de número 157, me acompanham elas, as sempre agradáveis, Renata Couto Veloso, diretamente da Califórnia. Oi, Renata, tudo bem?
Oi, pessoal do Terraço, tudo bem? Aqui é Renata Veloso, da Califórnia. Primeiro, queria perguntar, vocês estão vivos? Porque essa semana começou bem emocionante, né? Uma montanha-russa, o pessoal que tem aí o coração fraco, tá com risco de infarto, deve ter sofrido. Enfim, eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito do coronavírus, né? Do que a gente tem de novo a respeito dessa doença que tem afetado tanto os mercados, a economia e a nossa vida, enfim, em geral. E depois eu vou comentar rapidinho com vocês sobre as novidades da política das eleições nos Estados Unidos.
E ela também, a musa do YouTube, também sempre presente aqui conosco, Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, pessoal, boa noite. Olha, falando aqui do caos, tá? Da terra onde está batendo o coronavírus aqui no Brasil. Casos atrás de casos confirmados do coronavírus. Então bate aquele medinho, acabou de ser confirmado alguns ali na região da Faria Lima. Aí bate aquele medinho, né, de ter pego o coronavírus enquanto andava no patinete. Mó bad.
Vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. É, pessoal, sabe aquela velha história? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, no final de semana passado, nós tivemos uma reunião da OPEP e, como diz aquele velho ditado, faltou combinar com os russos, faltou combinar com os sauditas e começamos agora uma guerra de preços, produção e oferta dos maiores produtores de petróleo do mundo. Raquel, conta pra gente o que é que tá acontecendo e que tipo de implicação isso pode trazer pra gente nesse ano que tá tão fácil, né? Só que não.
É, pois é, gente. Agora a gente vai falar um pouco do que tá movimentando os mercados essa semana. O que deixou as bolsas do mundo inteiro na biruta nessa segunda-feira. Foi o coronavírus? Foi. Mas não foi o petróleo? Foi também. O que aconteceu foi que, com a crise do coronavírus, há um receio, né? E, na verdade, de fato, já tá se concretizando isso, de uma redução na demanda por petróleo. Por quê? A China, hoje, ela é responsável por 12% da demanda do petróleo de derivados do mundo, tá? Na época do SARS, né, que é aquela outra gripe aqui, que é muito comparada com o coronavírus, a China respondia por mais ou menos 5% dessa demanda. Então, realmente mudou bastante o mundo desde então. É, e com esse medo, esse receio de uma menor demanda por petróleo, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, não todos eles, tá? Eles tinham feito um acordo com a Rússia, que também é uma grande produtora e exportadora de petróleo, de que eles controlariam a quantidade de petróleo produzido, né? Então, é basicamente assim, olha, gente, não vamos todo mundo produzir demais, porque se a gente produzir muito, isso vai acabar afetando a oferta, né? A oferta vai estar muito grande. É, com a demanda mais arrefecida no mundo, com a atividade não andando tão rápido, no mundo a gente teria um problema que ia perder muito valor, né? Então ele não custaria nada, né? Ele seria muito barato. O que aconteceu? Estava vigente um acordo, né? Para um corte na produção que já está ocorrendo já há alguns meses, né? Na verdade, desde 2014, como teve uma grande crise aí nos preços do petróleo, a OPEP começou a fazer esse tipo de acordo de redução de produção. Mas eles queriam o quê? A OPEP queria, principalmente a Arábia Saudita, eles queriam estender a vigência desse acordo para reduzir a produção e queriam reduzir ainda mais, né, a produção mundial de petróleo. E basicamente faltou aquela história, faltou combinar com os russos, porque os russos não gostaram da ideia, não toparam fazer essa redução de produção. E o que aconteceu? A Arábia Saudita decidiu que, ah não, beleza, como eu sou dona aqui da empresa, que é a Saudi Aramco, que abriu capital recentemente, né? Como eles são donos dessa empresa que produz 10% do petróleo do mundo, eles falaram, então a gente vai simplesmente aumentar a produção e cortar tal preço. Então eles nem esperaram, não foi nenhuma reação da demanda, né? O que aconteceu foi, eles falaram, não, a gente vai baixar o preço para as nossas distribuidoras. Então a própria empresa tá com uma política aí de redução de preços também. Por que isso? Porque a Arábia Saudita pode fazer o que ela quiser e o petróleo que é extraído da Arábia Saudita é barato. O custo marginal de produzir o petróleo lá na Arábia Saudita é muito baixo, é por volta de 25 dólares. Isso comparado, só para ter uma ideia, comparado com o custo de mais ou menos 60 dólares para a exploração do gás de xisto nos Estados Unidos e quase 60, por volta de 58, aqui em águas profundas do pré-sal no Brasil. Então, se você tem o barril de petróleo em 30 dólares ou abaixo de 30 dólares, então ele alcançou os 37 dólares, né, ontem, o que acontece? Os produtores que pagam muito caro para a exploração não vale mais a pena. Então, a Arábia Saudita basicamente trucou, né, e falou assim, olha, gente, é isso, eu produzo barato mesmo, eu vou aumentar a minha produção, eu vou diminuir meu preço e eu quero ver quem aguenta. E aí a gente entrou na bagunça dessa briga entre Arábia Saudita e Rússia. Não se sabe, enfim, quem que vai levantar a bandeira branca primeiro, né, quem vai pedir trégua primeiro. Eu imagino que seja a Rússia, porque, como eu falei, a Arábia Saudita produz petróleo de uma maneira muito barata e, enfim, tem um monopólio e é muito eficiente, né, diferente da Rússia, que fala que tem espaço fiscal para não depender do petróleo, mas eu acho difícil. Enfim, e fica o resto do mundo à mercê dessa queda de braço aí entre Rússia e Arábia Saudita. E aqui no Brasil, obviamente, Petrobras sofrendo e outras empresas também relacionadas à indústria extrativa, mesmo que nem tenha uma relação tão direta, acaba sendo esse movimento de manada que entende-se que commodity é commodity, elas vão ter um impacto da queda da demanda chinesa e é isso, e vão sofrer. Então é basicamente isso, como se não faltasse mais nada, né? Como se a gente já não estivesse cheio com suspeitas de coronavírus, o que, que a gente faz? A gente trabalha de casa, não trabalha? A gente ainda tem que ficar lidando com o petróleo da Arábia Saudita e com a briga entre a Arábia Saudita e a Rússia. Vai entender.
Vamos pro segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traz pra gente uma atualização do panorama a respeito do coronavírus e também das eleições nos Estados Unidos aí, da escolha do Partido Democrata.
Então, sobre o coronavírus, como vocês devem ter percebido, né, foi um pânico generalizado na segunda-feira. Isso aconteceu principalmente porque a gente teve, assim, uma crise muito grande, um aumento de casos enorme na Itália. Até então, a maior parte dos casos de coronavírus estavam concentrados na China, na Coreia do Sul e no Irã. E quando passou para a Itália passou a ser também um foco importante, tanto de novos casos quanto de mortes, enfim, de casos graves. Isso começou a assustar mais, porque, enfim, vocês sabem, a Itália é um país muito visitado. A gente já tinha, né, antes de aparecer esse surto importante na Itália, já tinha, inclusive, tido casos no Brasil, mas ficou claro que, efetivamente, o vírus tinha se espalhado para o mundo inteiro. Isso assustou muito o mercado, porque se a gente colocou a China em lockdown e enfim, tem um choque ali de oferta e de demanda, como a gente explicou na semana passada, se isso passar para o mundo inteiro, é uma chance de você ter uma recessão, enfim, uma desaceleração econômica maior. Isso aconteceu na Itália, né? Os casos cresceram rapidamente lá e a gente teve uma segunda-feira negra nos mercados financeiros no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, né? Teve circuit breaker nos Estados Unidos, no Brasil. Hoje, graças a Deus, o dia foi um pouco mais calmo, né? O Dow Jones subiu quase 5%, apesar que chegou a operar em baixa durante o dia, enfim, os mercados estão uma montanha russa, mas hoje fechou em alta, mais de 1.100 pontos, então dá uma sensação que as coisas estão mais ou menos se clarificando. Isso porque a gente tem visto, principalmente na Ásia, que foi onde começou essa crise do coronavírus, né, na China e na Coreia do Sul, que a coisa está se estabilizando, né? A China tem apresentado cada vez menos novos casos por dia, menos mortes, então a sensação que a gente tem é que se as coisas estão se controlando ali na China, é provável que aqui no Ocidente também, essa doença não dure tanto tempo e a gente consiga controlar isso de maneira mais ou menos efetiva. Por enquanto, não tem perspectiva de vacina. A ideia de vacina vai demorar mais ou menos, pelo menos um ano para sair uma vacina eficiente para esse vírus, então a gente deve ter que conviver com ele durante esse ano. A vantagem do Brasil é o clima. Esse tipo de vírus é um vírus de resfriado, né? Tipo um vírus semelhante ao da gripe e que, enfim, a possibilidade de contágio acontece maior durante os meses de inverno. inverno, em que as pessoas ficam mais em lugares fechados e estão mais sujeitas a pegar gripe. Então, o Brasil tem essa vantagem, mas a gente nunca sabe. Também tem um problema de queda de preço de commodities, de queda de preço de óleo, que a gente também já comentou. Então, tem vários fatores, né? Um problema econômico multifatorial, e que o coronavírus aí é um desses fatores que eu tô comentando com vocês. Mas que, enfim, a minha sensação é que, assim, se na Ásia as coisas estão começando a ficar dentro de um controle, isso significa que, apesar de que ainda pode piorar um pouco pra gente, não deve perdurar por muito tempo. E vamos ver aí se a gente consegue sobreviver a isso sem maiores problemas. Mas, enfim, a gente vai ter que ainda segurar firme por mais alguns dias, semanas. Vamos ver. Falando agora um pouco das eleições nos Estados Unidos, semana passada eu falei da Super Terça, que é esse dia nas eleições primárias dos Estados Unidos que em vários estados decidem quem vai ser o candidato. Nessa terça-feira a gente tem alguns estados decidindo também, tipo Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota e Washington State. O principal estado nessa terça-feira é Michigan, porque é esse estado aí que a gente chama de swing states, que às vezes vota para os democratas, às vezes votam para os republicanos. Então é um estado que a competição é importante, e além disso é um estado grande. A perspectiva já era que o Joe Biden ia vencer o Bernie Sanders em Michigan. A última apuração que eu peguei, que já tinha 50% das urnas apuradas, o Biden estava ganhando de 53 a 39 do Bernie Sanders. Então isso efetivamente deve confirmar que ele deve ser o indicado dos democratas para competir com o Donald Trump. A gente vai ficar atento para saber quem vai ser indicado a vice do Joe Biden, né, pra gente poder saber também qual vai ser a estratégia dos democratas. Afinal, ele tem um perfil aí mais moderado, né, de centro dentro do partido, então é provável que os democratas escolham um vice-presidente aí mais progressista, mais à esquerda, pra balancear e quem sabe animar as pessoas pra irem votar nas eleições de novembro desse ano.
Raquel, o VIX, também conhecido como índice do medo, índice da volatilidade, ele está atingindo aí, recentemente, os maiores níveis desde 2008, que foi a crise do subprime. O que está acontecendo? O que é esse VIX? Explica isso para gente, que tipo de coisa que isso impacta nos mercados, na nossa vida, nas expectativas e tudo mais.
E comentando um pouco, né, desse nível de incerteza e instabilidade do mercado, o VIX, que é o Volatility Index, ele está num recorde de alta. Por quê? Não é coincidência, né, gente? Ele mede a volatilidade dos mercados. Então, ele basicamente indica qual que é a posição, qual que é a expectativa, né, dos principais atores aí do mercado, quanto à volatilidade do índice do S&P 500, qual que vai ser a volatilidade que ele vai passar nos próximos, dali a alguns meses. O VIX, então, hoje, ele está em patamares recorde, o que reflete totalmente o que eu estava dizendo do petróleo. Você tem muita incerteza, então muito medo. O coronavírus, ele traz o medo do incerto. Se você pensa na China, quando isso começou a se disseminar e o governo já tomou medidas super drásticas de parar a fábrica, fechar a cidade, etc. Não sei se teria sido assim em outro país, num país democrático, se teria sido muito diferente. Mas o que eu penso é, por que eles não estavam assim tão em pânico quando eram outras doenças, né? Porque, na verdade, o coronavírus eles não conheciam, nem eles, nem o resto do mundo, né? Um vírus novo. Então você tem dois lados. Um que eu ouvi de um médico que eu achei muito interessante, que é a questão de ninguém tem imunidade, ninguém tem perto de imunidade do tipo, já peguei uma vez e agora vai ser mais fraca, não vou sentir. Então vai depender do corpo que tá ali entrando em contato com o vírus. Então essa questão de se espalhar mais rápido é porque você tem dois fatores. Um, começou na China, densidade demográfica altíssima, e o segundo fator é que ela realmente é essa coisa da doença ser nova, né? E ninguém ter nem perto de nenhuma imunidade aí a essa gripe. Então o que acontece? Você tem esse índice nas alturas, você tem outros índices que medem a incerteza, enfim, o medo. Tem um que é feito pela CNN mesmo, que ele chama Fear and Greed. Então, quanto mais perto do 100, numa escalinha ali que fica de verde a vermelho, no 100 a gente tá em verde, mais é a ganância do mercado, né? Mais eles estão apostando, etc, tomando risco. E quanto menor o número, maior é o medo no mercado. Bom, esse número, nesses últimos dias, tá por volta de 3, tá? Isso comparando com 2008, que foi a crise de 2008, ele tava, acho que por volta de 7, agora não me lembro exatamente o número que ele tava na época da crise, mas era, enfim, era mais alto do que ele se encontra hoje. Então, isso isso já mostra como esse medo, né, esse receio tá permeando os mercados e não é nada racional, né? Então, pra quem gosta de economia comportamental e etc, que não acredita nos indivíduos 100% racionais, tem tudo a ver esse assunto, porque é muito mais de comportamento e de crença, de movimento de manada, né, do que de impactos concretos, né, de, ah, não, é realmente uma letalidade alta, isso tá afetando a produtividade da economia. Não é, a letalidade da doença é baixa ainda, tá? Ainda não que ela vá subir, mas digo, nos estudos que saíram recentemente. É uma letalidade entre 1,5% e 2,5%, a maioria dos estudos demonstram, né, de hoje. Se você comparar com H1N1, que é 5,5%, você comparar com o SARS, que foi 35, pelo que eu me lembro, é a média de letalidade. Então, enfim, é a novidade, é o desconhecido. E eu acredito que, bom, se não fosse essa questão do petróleo, realmente voltou aí pra assombrar a gente bastante, bem, bem de perto. Mas é um momento que vai passar, né? Na China mesmo, a epidemia já tá, enfim, arrefecendo, o número de novos casos já diminuiu consideravelmente. Isso faz o quê? Faz por volta de 2 meses e meio que o surto eclodiu mesmo na China. Se é que a gente pode dizer com certeza, né, sobre dados de lá. Mas, enfim, uma hora vai passar.
Por hoje é só. Vamos encerrando aqui o episódio. Muito obrigado, Renata.
Então é isso. Até semana que vem. Enfim, até o próximo podcast e a gente vai conversando. Um beijinho e até a próxima.
Valeu, Raquel. Obrigado pela participação neste 157.
Então é isso, gente. Falo com vocês na semana que vem e espero trazer boas notícias.
Então é isso, pessoal. Deixando aqui o espaço, aquele abraço a todos. Não se esqueça de verificar todos os nossos conteúdos lá no terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, pessoal, e até semana que vem.